Então, todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Tem alguns avisos para dar. Nós estamos começando ali no fundo, ali no campo, uma cobertura lá, e vai, nós estamos impedindo o estacionamento lá por enquanto. Depois a gente vai voltar a estacionar lá, Deus quiser. Mas por enquanto está impedido lá o estacionamento, impedida também a passagem por lá. O pessoal vai ter que dar a volta aí. Porque o trânsito lá é perigoso, vai se tornar um pouco perigoso. Então nós vamos evitar, no meio daquela coisa lá, construção, material, e não dá certo ficar transitando por lá não. Mas se Deus quiser, não vai demorar muito e a gente volta ao normal. Vamos voltar ao normal. Amém? Então, igreja é assim mesmo. A igreja, que obra de igreja não para. Então, nós estamos todo dia inventando uma coisa. Mas, eu acho que vai ser, eu tenho a esperança de que vai beneficiar. Que é um bem e não é um mal. Essa é a minha fé. Pode ser que para outro não seja. Amém. O que mais? Hoje nós tivemos aí o pré-bazar, um pouquinho de confusão, mas acho que terminou tudo 0-0. Deu confusão? As mulheres tudo junto, né? As mulheres todas juntas, sem que todo mundo sem cabeça. Né? Quando tem um homem, a coisa tem cabeça, mas sem mulher, sem um homem, né, mano? Mas acho que deu tudo certo, né? Entre morte e ferido. O bazar, o pré-bazar foi realizado então, e nós agradecemos a presença das senhoras que estiveram aí, então. Amém. Mais o quê, Ramiro? Mais o quê, Vitor? Ah, outra coisa, é importante também. Todo sábado, nós estaremos, a partir das 10 horas da manhã, 10 horas da manhã, 9 e meia, 10 horas da manhã, nós estaremos aí até o casamento, dia 16 de dezembro, tem um casamento, 16 de dezembro tem um casamento. Até o casamento, nós vamos estar fazendo no sábado, a partir das 9h30, porque na sexta a gente tem a vigília, e no sábado, 9h30, assim já dá. Muitos também, às vezes, nem vêm a vigília, né? Então, sábado, a partir das 9h30, nós estaremos fazendo um mutirão. Vem quem pode vir. Quem puder vir, vem. Para... Hoje, por exemplo, nós fizemos e muita coisa foi resolvida. Resolve muita coisa, arruma muita coisa. Então, durante a semana, vão estar mexendo aí, bagunça, cria problema e tal. Aí vem no final de semana, a gente põe no lugar. Principalmente porque sábado e domingo continua tendo reunião, né? E as coisas têm que estar organizada, tem que estar no lugar. As coisas terão que estar assim. Então, quem puder, no sábado, aparecer aí, se não tiver nada para fazer, né? Às vezes até liga, ó, tá precisando? Não, tá não. Então não vem. Mas sempre vai ter alguma coisa para fazer. Né, Luiz? Lixo carregado aqui para lá, é lavar, é quebrar um troço, jogar a coisa fora, sempre vai ter alguma coisa para fazer. E é bom que você, né, faz um, pega um sol, faz uma físicazinha, né? Amém. Mais alguma coisa? Lembra de alguém avisar alguma coisa? O trânsito ali eu já avisei. Não tinha mais nada. Né? Alguma coisa? Você precisa de ajuda ali para poder arrumar aquele negócio seu ali? É? Você acha que deve ser para o Natal? É, pois é. Pois é, essas coisas podem ser resolvidas no sábado, né? Pode ser resolvido no sábado. O Elias também pode, né, Elias? Dá uma passada aí no sábado para ver se. Tá bom? Amém. Então vamos abrir hoje a nossa Bíblia em Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30. Versículo 15. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Vês aqui hoje, está aí? Deuteronômio capítulo 30, versículo 15.
Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás, não prolongarás os dias na terra que vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó, que lhes havia de dar.
Amém. Olha, presta bem atenção nesse versículo 20. Presta bem atenção nesse versículo 20, para você entender muita coisa. Presta bem atenção, vou repetir. No quê? Para quê? Para quê? Para que você entenda muita coisa. Isso que eu falei, né? O versículo 20, ele fala assim. Ele vem falando lá de cima, do versículo 15 para baixo, ele fala, presta atenção, hoje eu tenho proposto para vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Eu estou propondo para vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Aí fala, a partir daí, fala assim, porquanto te ordeno hoje, aí começa a dizer, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer, tal, né? E dizendo, se você fizer o bem, vai acontecer isso, se você fizer o mal, vai acontecer isso. Lá mais no versículo 20, no 19, ele fala, Deus fala o seguinte, a terra, o céu e a terra, está nos vigiando. Nós estamos sendo julgados, nós estamos sendo observados pelo céu, ou seja, pelos espíritos. Tem espírito nos acusando. Vai ter um gatinho aí atrás? Não? Tem não, né? Não é gato, não. Amém. Então, como eu falei, os espíritos, os anjos, né? Porque os anjos são espíritos. Os anjos são espíritos. Presta atenção no que eu estou falando. Então, tem aí no mundo, aqui na terra e no céu, no mundo espiritual e no mundo natural, material. Nós estamos sendo observados. Né? Se estamos fazendo certo, estamos fazendo errado, tem alguém nos acusando lá no céu, tem alguém nos acusando aqui na terra também. Tem alguém nos acusando. Quer dizer, aquele espírito que está encarnado, que somos nós, os espíritos encarnados estão também nos acusando. Ou nos absolvendo. Então a proposta de Deus é o seguinte: onde é que você vai, João Pedro? Você entrou agora, João Pedro. Virou, nem olhou para trás. A proposta de Deus para a gente não é difícil. Não é difícil. Ele propõe para a gente o seguinte: o bem e o mal. Nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, e agora, vocês não comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal? Quer dizer, vocês sabem fazer o bem e vocês sabem fazer o mal. É isso que Deus está dizendo. Você não comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? Então você sabe fazer uma coisa, você sabe fazer a outra. Por que que você não faz o bem? Só o bem. E rejeita o mal. Por quê? Ele disse assim, ó. Eu proponho para você, se você fizer o bem, você vai ter isso. Se você fizer o mal, você vai ter isso. O que que você quer? Porque tem muita gente que prefere o quê? Fazer o mal. Por que que ele prefere fazer o mal? Por causa da recompensa. A recompensa. Por exemplo, você vai cometer um assalto. Você sabe que você está fazendo mal. Mas a recompensa compensa. É o risco que você vai cometer, etc. Compensa. Então a pessoa julga e acha que deve fazer aquilo. Ela sabe que está fazendo mal. Ou não sabe? Ela sabe. A pessoa sabe que está fazendo errado. Ela sabe que está fazendo mal. Por que que ela faz o mal? Porque compensa. Pronto. Né? Não tem aquele ditado que o louco, o demente, pegava o pau e batia na cabeça. Batia na cabeça, o pau, batia com o pau na cabeça, né? Aí alguém perguntou para ele lá, mas que coisa estranha, né? Por que você bate o pau na cabeça? Não dói, não. Ele falou, não, dói demais. Mas na hora que vai aliviando também, é uma hora que está aliviando, é bom demais. Né? É a pessoa que usa uma droga, né? O outro que vai fazer determinadas coisas. É, quem não sabe, lá aqueles que comandam o tráfico, lá no Rio de Janeiro, ali nas Rocinhas, aquele lugar assim, como é que o cara não sabe que está fazendo o mal? Que aquilo é o mal? Ele sabe que aquilo é o mal, ele sabe. Mas por que que ele faz? É, mano. Aí ele pensa assim, olha lá, o político lá não rouba também, não faz a corrupção, não, por que que o político faz? É, meu filho. Quantos milhões depositados lá na conta vai depositar para você? Aí você analisa. É, se eu for pego, eu estou perdido. Mas vamos arriscar, ué, uma nota dessa. Vocês concordam? É desse jeito. A vida da gente é assim. Nós todos os dias, toda hora, estamos sempre diante do bem e do mal. Vamos mais uma vez. Por que que a gente faz o mal? É o retorno, o benefício que aquilo vai trazer para a gente. É o benefício. Amém? A mãe chega para a filha e fala, minha filha não faz isso. Por que que a filha faz? Eu falo, mãe, só não imagina o tanto que é bom. Eu só não imagino o tanto que está sendo gostoso, bom. Eu vou fazer, vou continuar fazendo. O pai fala para o filho, meu filho, presta atenção e tal. Não, pai, mas... E ele vai e acaba fazendo. Por que que ele faz? Ou não é assim? Então, isso é que Deus botou diante de nós. O bem e o mal. A bênção e a maldição. A vida e a morte. As coisas que estão do lado de quem faz o bem. E as coisas que estão do lado daquele que faz o mal. É. A gente sabe que vai acontecer aquilo. A gente sabe que vai colher aquilo. Então, essa luta é isso que é o pecado. O pecado nosso é não fazer o bem e fazer o mal. Esse é que é o nosso pecado, Dani. Então, vocês também vão concordar que tem coisas que eu fico assim meio sem saber, não tem? Tem coisa que a gente tem certeza que é mal. Por exemplo, eu vou fazer um assalto. Ué, claro que todo mundo sabe que aquilo ali é um mal. Eu vou trair minha esposa, eu estou sabendo que aqui eu estou fazendo mal, eu estou sabendo. Eu vou sair hoje, eu vou trair minha esposa, eu faço isso, eu faço aquilo. Tanto é que eu me defendo. Né? Então, eu tenho que tirar o perfume, eu tenho que eliminar certas coisas, tal, etc. Tem que ter muito cuidado. Por exemplo, você não pode trazer para casa uma mancha de batom. Ou pode? Pode não? Então, você, por que que você tira a mancha do batom, Toninho? Então, vai, eu perguntar logo para mim, né, Toninho? Perguntar logo para mim. Não é? Por que que a pessoa esconde a arma? Por que que a pessoa esconde a arma do crime? Meu Deus do céu. Por quê? Porque a gente sabe que está errado. Você sabe que está errado. Não atende o telefone, você fala, não posso atender o telefone. Eu estou errando, como é que eu vou atender o telefone aqui agora? Não, Jéssica? A gente sabe que não pode fazer aquilo. Nós sabemos perfeitamente. E aí, a nossa luta contra o pecado é isso. Por quê? Porque o pecado consiste em que a gente faça o mal. Pronto. Amém? Atos capítulo 10. Aliás, primeiro eu quero mostrar o versículo 20 aqui, que eu falei que é importante. Ó, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz. É um bem ou é um mal? Mal. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua, isso é um bem ou é um mal? É um bem. Amar a Deus é um bem, não é um mal. Ouvir a Deus é um bem, não é um mal. Por quê? Deus tem sempre o melhor. Se você tem dúvida, Deus tem, ele tira a dúvida. Se nós quisermos realmente, porque às vezes a gente não pergunta para Deus, por que não pergunta para Deus? Com medo de Deus falar o contrário. Aí você não pergunta para Deus. Você sabe que se Deus falar o contrário, você vai fazer do jeito que você quer, não é do jeito que Deus quer. Então, amando a Deus, fazendo do jeito que Ele quer. Isso, por que ele fala aqui? Se eu quiser a bênção, se eu quiser fazer o bem, se eu quiser acertar, eu já sei o que eu tenho que fazer. O que, que eu tenho que fazer, Suzana? Dar ouvido a Deus. Pronto, acabou. Por quê? Porque Deus só faz o bem. Até a hora que Deus for destruir a terra, ele vai fazer um bem. Não é um mal. Até a hora que ele for acabar com o pecador, a hora que ele for eliminar a sujeira da terra, ele não vai estar fazendo mal, não. Ele vai estar fazendo um bem. Deus só faz o bem. Deus não, ele não faz a coisa errada. Deus é justo. Amém? Deus corrige aquele que ele ama. A correção, a princípio, parece ser uma coisa errada. Não. A correção feita por Deus parece, a princípio, ser errada. Mas não, está certo. Deus está corrigindo, certo. O homem tem se metido nessas coisas e errado. Deus não, Deus faz certo. Se Deus nos corrige, ele corrige certo. Alguém podia dar um socorro lá para aqueles menininhos lá, ó. Pegar ó, e... questão nem ele, nem nós. Isso. Amém? Não é que o menininho está fazendo mal, né? Engraçado, né? O menininho, porque ele não... porque ele está fazendo um bem ou um mal? Você vê que as coisas não são fáceis, né? A criança está fazendo um bem ou fazendo um mal? Ele não tem consciência se ele está fazendo um bem ou está fazendo um mal. O adulto é que tem a consciência. Então, hã? Entendi. Então, o adulto é que tem a consciência de que está fazendo o bem ou está fazendo o mal. Vamos continuar aqui. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, achegando a Ele, aproximando. Nós vamos ter muita dificuldade para fazer o bem, não vai ser fácil, não. Não é fácil, não. Eu preciso muito de Deus, eu preciso muito de Deus para fazer o bem. Eu preciso andar com Deus. Porque a carne, ela inclina por mal. A vida natural nossa, ela inclina por mal. Não é fácil fazer o bem. Não é fácil acertar nesse mundo que nós vivemos. Por quê? Por causa... A carne, ela inclina. A tendência do homem é fazer o mal, não é fazer o bem. Então eu preciso dar ouvido a Deus para poder virar para o lado de lá. Amém? Paulo fala, o bem que eu quero, eu não faço. O bem que eu quero. Às vezes eu até sei o que está certo. Às vezes até eu sei o que é o bem e eu não faço. Por quê? Por causa da carne. Por causa da inclinação da carne. Por que que você não faz isso? Nem você às vezes sabe responder por quê. Nem você sabe. Você sabe que você está fazendo errado? Sei. Mas você não consegue deixar de fazer. Certo, Pedro? No trabalho, na vida que nós levamos, na roupa que nós vestimos, tudo que nós fazemos, muita coisa a gente sabe que não convém. Que não é lícito, que não agrada a Deus. Mas, eu preciso muito de Deus. Então ele fala aqui, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, e achegando a Ele. E te achegando a Ele. Quem resolve andar em seus próprios caminhos, pode ter certeza que vai fazer o mal. Mas quem se aproxima de Deus, quem se chega a Deus, também pode ter certeza que você vai acertar. Então o segredo de quem quer fazer o bem, hã? Dar ouvido a Deus, amar a Deus, dar ouvido a Deus, se aproximar de Deus, conversar com Deus. Hoje dia eu estava numa oração aqui e eu achei bom demais, rapaz, no Salmo. Não precisa. No Salmo 143, quando Davi faz uma oração tremenda. Ele diz para Deus assim, no versículo 2, não entres em juízo com o teu servo. Davi estava totalmente errado aqui nesse dia. Davi deve ter feito uma lambança. Deve ter encontrado com aquela, como é que ela chama aquela? Betseba. Ela devia ter ido visitar Betseba, que é coisa assim. Mas ele... O certo é que ele fala, Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me. Não entres em juízo com o teu servo. Porque à tua vista não se achará justo nenhum homem. Então, qualquer pessoa que resolver entrar em juízo com Deus, ou qualquer pessoa que se achar assim, não, eu vou falar com Deus porque eu acho que eu tenho direito, eu acho que eu tenho... Né? Isso está acontecendo comigo, e querer justificar. Davi, não, ele foi direto e falou para Deus: Senhor, eu não interessa saber se eu estou errado, se eu não estou errado. Não interessa saber se eu estou certo ou se eu estou errado. Eu estou pedindo ajuda. Isso é que eu achei interessante, mas não interessa, Senhor. Eu não estou querendo aqui saber quem está certo, quem está errado, não. Eu estou pedindo ajuda. E Deus ajudou ele? Ajudou. Amém, gente? É isso. Não interessa saber, vamos ajudar, vamos todo mundo pensar nisso aqui? Não interessa saber se você está fazendo certo ou se está fazendo errado, não. Se você for chegar diante de Deus, Deus vai... lá no Jó, quando Deus fala para ele: ó, Jó, cala sua boca, porque se Deus for julgar você, você não imagina o quanto você... Será que você acha esse versículo aí? Se Deus for julgar você, você tem muitos, muitos defeitos. Então não interessa saber se eu estou certo ou se eu estou errado. Aproxima de Deus. Chegue-se a Deus. Fale com Deus. A nossa salvação é essa aproximação de Deus. Não é se eu estou certo ou se eu estou errado. Não interessa saber se eu estou certo ou estou errado. O que interessa, gente? Bom, é isso que eu estou falando aqui. Por isso que eu falei que era importante. Olha, aproxima de Deus. Dando ouvido à sua voz e achegando a ele, pois ele é a tua vida. Aí eu penso, mas para mim chegar até Deus, eu tenho que estar certo. Para mim me aproximar de Deus, eu preciso estar fazendo a coisa certinha. Não é assim que a gente pensa? Não é? Quando a gente está errado, a gente fala: não, hoje eu não estou bom. Eu não vou, ora para mim. Não, a gente faz: vamos orar? Vamos. Não, ora você. Hoje eu não estou bom. É um erro, é um engano. Né? A gente pensa assim, quando você está lá fazendo a lambança, você não ora. Por que você não ora? Porque está errado. Quando você está angustiado, normalmente a pessoa: não, hoje eu não estou bom, não conversa isso comigo, não, não sei o quê, não quero ouvir nada, não quero nada. Esse dia você não ora, não lê, não faz nada. Por quê? Porque você está. Aí o dia que você está, você pensa que você está bem, pensa que você está certo, aí: não, hoje eu estou tranquilo, meu time ganhou, o que mais? Não estou sentindo nada, né? Hoje estava até para ir numa reunião. Acho que eu vou numa reunião hoje, vamos? Esposa, né? Vamos numa reunião hoje, tá? Tranquilo. Não é assim, não. Aproximar de Deus em qualquer situação. Andar com Deus em qualquer situação. Para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais. A terra é do santo. A terra é do justo. A terra é nossa. A terra é dos santos, dos justos. A terra é boa quando você está bem. A terra é maravilhosa quando você, seus olhos estão bem. Mas achou aí? Aqui, ó. Jó 33. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te, e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me. Fala, porque desejo justificar-te. Não é isso, não. Não estão. Parece que é isso aqui, mas não estão. Se não, escuta-me, cala-te, ensinar-te esse brasileiro, não nesse. Qual? 13. Depois a gente acha. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Eu sei que ele fala assim, humilde. Deus faz com você muito menos do que aquilo que você merece. Atos 10. Atos, capítulo 10. Versículo 37. Adriano, lê, por favor. Pode ler do 36, café.
A palavra que ele enviou...
Espera aí. 35.
Mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo.
Mais uma vez.
Mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo.
Então isso é o que Deus quer. Qualquer pessoa que fizer, qualquer pessoa, não interessa se você é batizado, se você tem o Espírito Santo, se você sabe é da igreja fulana, bertana ou ciclana, não. Qualquer pessoa, qualquer, se ela fizer o bem, ela vai bem. E você, que é batizado com o Espírito Santo, mais isso, mais aquilo, fizer o mal, você vai mal. Sabia? Você acabou de fazer, de dar esmola, de fazer não sei o que e tal... O outro, mas se você fizer o bem, você vai bem. Se você fizer o mal, você vai mal. Mas que ele é agradável, aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. Continua, filha.
A palavra que ele enviou aos filhos de Israel... anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo de João, pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.
Qual o detalhe mais importante aí, Adriana? Por que que Deus deu a ele, ungiu, deu a ele toda a autoridade que ele precisava? Por quê? Pronto. Jesus leu lá Deuteronômio, Jesus viu lá Deuteronômio, e ele entendeu que ele não podia fazer o mal. Amém? Marcos, então o que, que Jesus fez na terra? Fez o bem. O esforço que ele fez foi no sentido de fazer o bem. Esse foi o seu esforço. Ele entendeu que se ele fizesse o bem, ele iria bem. E eu não deu outra, e não deu outra. Jesus foi bem sucedido. Jesus foi bem sucedido. Por isso que ele fala, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, também vai ser bem sucedido. Amém? O segredo da vida, o segredo da vida. Marcos, capítulo 3. Então, a preocupação que você tem, deve ter, é nesse sentido. Fez o bem ou fez o mal? Se você fez o bem, fica tranquilo. Se você fez o mal, corrige. Tenta corrigir. Vai até Deus. Faz feito Davi. Pede misericórdia. Pede perdão. E Deus vai colocar você na linha de novo. Deus vai colocar você na linha de novo. Amém? Marcos capítulo... Eu falei 3. Versículo... versículo 1.
E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estavam observando se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galileia e da Judéia.
Amém. Então, qual a conclusão que a gente chega aí? A pessoa, aos olhos dos homens, a lei não permitia que fosse feito aquilo. A lei é aos olhos do homem. Aos olhos, aos nossos olhos, muitas vezes a coisa não está certo. Aos nossos olhos. Mas, gente, se você estiver com Deus, se você estiver andando com Deus, se você estiver perguntando para Deus, Deus pode dizer para você que aquilo ali não está errado, está certo. Aos nossos olhos, quem somos nós para poder entrar em juízo com Deus? Achar que aquilo está errado. Então, mas curar uma pessoa no sábado, sarar uma pessoa no sábado, por que não? Qualquer um, eu acho que qualquer um dava para ver, ué. Que aquilo ali não era um mal, era um bem. Uma pessoa com a mão defeituosa. Não é? Então, nós muitas vezes somos provados, testados na nossa vida, no nosso relacionamento com as pessoas. Então, é melhor eu recuar. É melhor eu recuar e dizer assim: eu não tenho certeza, eu não posso julgar, Então eu prefiro, às vezes, sofrer a injustiça, eu prefiro sofrer o dano, eu prefiro tomar o prejuízo. É isso que Jesus ensinou. Porque muitas vezes você mesmo não sabe se está certo, se está errado. Então ele aconselha, Jesus aconselha, sofre. Por via das dúvidas, que o Luiz está falando aqui, você recua. Por que que você recua, gente? Por que que você recua? Por que que você sofre a injustiça? Por que que você sofre o dano? Por que que você dá o seu rosto para bater? Porque, isso, para não fazer o mal. Porque você teme fazer o mal. E como você não sabe, você não tem certeza? Deu para entender? A sabedoria de Deus. Como que Jesus ensinou? Hã? Amém. Então pega o microfone aí, Luiz. Vamos ver.
Eu nunca tinha entendido desse jeito. Porque, assim, sempre a gente aprende, né, que o cristão tem que sofrer injustiça, tem que sofrer o dano, andar a segunda milha, mas como se fosse uma obrigação, né?
Como se fosse um sacrifício.
É, como se fosse um sacrifício.
E não
por
é.
Isso que a gente não consegue fazer. Porque nós não temos essa consciência que isso. O senhor explicou agora. Que a pessoa, ela sofre injustiça, não é porque ela tem que sofrer injustiça. É porque é uma opção de quem não quer fazer o mal.
Exato.
Isso ajuda muito, isso até tira um fardo pesado das nossas costas.
Então ele fala, por que não sofre o dano? Por que não anda a segunda milha? Por quê? Então ela consegue, faz assim. Faz assim por quê? Porque é muito mais provável você acertar. Mas não, mas eu tenho direito. Eu tenho direito. Mas você tem certeza? Você tem certeza? Você por acaso é Deus para poder julgar? Você tem certeza? Amém? Então qual que é o bem? É o bem e o mal. Qual que é o bem? Né? Pronto. Eu não sei, eu não tenho certeza. Amém? Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Versículo 9. Gálatas capítulo
6. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé.
O bem. Não nos cansemos de fazer o bem. É uma coisa que cansa. Esse é um grande problema. Você cansa com facilidade. Com facilidade. Você se cansa com facilidade. Bem? Mas por que que a gente cansa? Mas exatamente por causa da importância que tem, da grandeza de fazer o bem. Por isso é que é uma coisa muito resistida. Principalmente aos domésticos da fé. Principalmente. Às vezes a gente acha muito mais facilidade de fazer o bem para o estranho do que para um domésticos da fé. A gente... Amém? Deu para entender? A gente acha que não é justo fazer o bem. Porque você conhece a pessoa, porque você sabe que aquela pessoa... Aí você fala, não, fulano não quer nada. Fulano é isso, fulano é vagabundo. Fulano não sei o quê. Aí você não faz mais nada de bom para ele, não. Você já conjugou, já condenou, já eliminou ele. Agora, o ímpio que você não conhece, você não convive com ele, tal, etc., você fica ajudando o ímpio. Às vezes você faz o bem para o ímpio, lá, e não faz para o doméstico da fé. Né? Mas você fez o bem para o ímpio, está errado? Está certo. Mas principalmente, porque quando você não faz para o doméstico da fé, você errou. Aí você está na balança. Você fez um bem ali, mas fez um mal aqui. Aí quem que vai julgar é Deus. Será que o mal que você fez pesou mais? Não pesou mais? Porque ele fala principalmente. Essa palavra principalmente significa que se você fizer o mal, porque aqui todo dia você está olhando na cara dos dias, você enjoa da cara dele. Todo dia você está, você enjoa da cara dele. Depois, dá vontade de bater. A gente não aguenta mais fazer. Você não suporta mais. Ou não é assim? Como é verdade, Cidinha? Você irrita, irrita. Isso é assim, gente, por causa da preciosidade, por causa da grandeza da coisa. Tem que ficar ali, ó. 10 anos. 10 anos. 20 anos. Principalmente aos domésticos da fé. Cansa, você se cansa com facilidade. Eu vejo isso muito entre nós. Eu vejo isso muito entre nós. Amém? Então é um pecado que a gente comete com facilidade. Né, Bruno? O que acontece, Bruno? Você enjoa. Entendeu? Você irrita. Você se cansa. Amém. 2 Tessalonicenses. Amém. Vamos deixar, vamos pegar Hebreus. Hebreus capítulo 13, melhor. Adriana, a partir do versículo 16, 13.
E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que o mais depressa vos seja restituído.
Amém. Mais uma vez, lê por favor, mais uma vez.
E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada.
Amém. Qual outra tradução nesse versículo aí, 16? Como? Aperta o microfone. Nessa tradução aqui, ó, é mais fácil de entender. Vamos lá.
Não negligencieis igualmente a prática do bem.
Não negligencieis
igualmente a prática do bem.
A prática do bem.
E a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se comprais.
Por quê?
Com tais sacrifícios Deus se comprais.
Deus tem prazer naquele que se esforça, naquele que se esforça em fazer a coisa certa, né? Obedecendo, procurando. Porque olha, imagina o trabalho. Imagina o trabalho que Deus não colocou na igreja, apóstolos, profetas, mestres, doutores, evangelistas, pastores, etc. Imagina o trabalho que uma pessoa tem. Vocês não imaginam o trabalho que uma pessoa tem para poder fazer o bem para todo mundo. Ele não pode fazer o mal para ninguém. Ele tem que fazer o bem para todo mundo. É muito difícil. Porque às vezes você vai fazer o bem aqui, você desagrada aquele. Você vai fazer o bem para esse, é um problema. É muito difícil para a pessoa. Ela é a pessoa que fica trabalhando, ajudando os irmãos. Amém? É pesado demais. É muito pesado. Essa pessoa precisava muito de quê? De oração, de ajuda. A pessoa precisava muito de ajuda. E vocês concordam que a gente não importa com isso? Que a gente acha que a pessoa não, aquele que está exercendo a função, aquele que está exercendo o ministério, com fidelidade, com seriedade, você pode ter certeza que ele está sofrendo, ele está pagando um preço altíssimo. Porque não é fácil. Para quem? principalmente? Por quê? Amém? Vamos repetir? Por quê que a pessoa que precisava de oração, obedecer aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles? Sabe, às vezes a pessoa prefere obedecer quem não está zelando por ele. Prefere obedecer um que não zela por ele. Peca. Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas. Todo dia traz uma coisa para fortalecer a sua alma. Todo dia está se esforçando para que Deus fale conosco. Amém? Você acha que essa pessoa não precisava de ajuda? Não. Oração? Muita? Não. A Rebeca, que está todo dia com a gente aí, ela sabe que não é fácil. Mas vamos repetir. Por que que não é fácil? Que são os domésticos. E os domésticos, o que acontece com eles? Dá trabalho. Quem que dá mais trabalho lá na sua casa? O Filipim? O Chequim? Ou a Rebeca, sua? A Marcela e a Rebeca. Claro. Por quê? Está lá junto. Né? Dá muito mais trabalho, né, Vanessa? Os dois pequenininhos seus, por quê? Porque eles estão ali. Agora, aqui comigo, e a gente fica defendendo aqui, defendendo ali, cuida daqui, cuida dali, tal, e etc, etc, etc. É muito difícil, muito pesado. Uma pressão muito grande para que você desista de fazer o bem. Né? Amém. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Romanos capítulo 2. Versículo 9. Lê, por favor, filho.
Tribulação e angústia.
Lembra, só um minutinho. Lembra que eu falei para vocês, qualquer pessoa, não interessa de onde ela é, o que ela é, qualquer pessoa que fizer o bem, vai bem. Deus falou isso para Caim. Deus falou isso para Caim. Caim apelou. Deus apelou. Por que caíste o teu semblante? Por que você está achando ruim? Da bora para frente, Caim. Se você fizer o bem, você vai bem. Ele falou para quem, gente? Para Caim. Caim é filho do diabo. Irmão nosso. Né? Então a mesma regra de Caim é a nossa regra. Deus não falou para nós, vocês são maus. Mas se vocês fizerem o bem, vocês vão bem. Por que Caim não faz o bem, Mariel? Porque é difícil, né? A gente não faz o bem porque a carne inclina para o lado errado. Leia aí agora.
Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. primeiramente do judeu e também do grego.
Então, primeiramente do judeu, também do grego. Quer dizer, concorda?
De todo mundo.
Todo mundo. Tanto o judeu como o grego. Glória.
Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego.
Pronto. Se é bom para o ímpio fazer o bem, se é bom para o ímpio fazer o bem, imagina para nós. Por isso que ele fala assim, primeiramente para o judeu e também para o grego. Quer dizer, prioridade para nós. Nós é fundamental que você faça o bem. Nós é fundamental que faça o bem. Não tem como eu ser não fazendo o bem. Depois que fala, primeiramente ao judeu, depois ao grego. Se foi bom para o ímpio, imagina para nós. É assim. O aperfeiçoamento do santo, a santificação, só irá acontecer se eu conseguir colocar isso em prática. Se eu conseguir colocar isso aqui em prática. Segue, por favor, Fia.
Porque para com Deus não há acepção de pessoas.
Não há acepção de pessoas. Para com Deus não há acepção de pessoas. Ah, porque eu fui na reunião, porque eu não sei o quê, porque eu posso fazer o mal? Não posso. Ah, porque eu estou aqui, eu estou dirigindo, eu fiz isso, eu fiz o louvor, eu posso fazer o mal? Não posso, gente. Deus não faz acepção de pessoas. Você pode ter feito tudo, não tem o direito de fazer o mal. Amém? Continua, por favor.
Porque todos os que, sem lei, pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que, sob a lei, pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados.
É, quer dizer, aquele que faz o bem. A lei é boa, mas se eu fizer o mal, eu não vou ser justificado. Continua.
Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho.
Amém. Como é que Deus vai julgar? João capítulo 5, versículo 29. Versículo 28 e 29.
Não vos maravilheis disso. Porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação.
É, continua.
Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo.
Não, queria que você repetisse. É o 28 e o 29.
Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz.
Pois é, então, não interessa se você está vivo ou se você morreu. Todos vão estar diante de Deus e Deus vai observar. Aí vai botar você lá, Jéssica, e vai observar. Vai passar um filme assim para você, ó. Ó, o que que você fez? Se você fez o bem, lá de cá. Se você fez o mal, lá de cá. Então, Deus, aquilo que está em Deuteronômio, eu ponho diante de você o bem e o mal, a vida e a morte. O que está lá em Deuteronômio vai acontecer lá na hora do fim. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro, tá. Então, por isso que Paulo fala, não se canse de fazer o bem. Se você fizer, quanto mais bem você fizer, você estará edificando para você um tesouro no céu, você vai estar enchendo a sua balança, o lado do bem com certeza vai pesar lá na hora do fim. Amém? Então eu falei, como que Deus vai separar no fim? O que fez o bem, fez o mal. Bem, o que que Jesus fez? Bem, ó, se você pegar essa linha, expulsa o demônio, cura os enfermos, manda embora livre os oprimidos, só isso você já vai ter muito serviço para fazer. Cura os enfermos, expulsa o demônio, prega o evangelho, ensina, pronto. Você tem muita coisa para fazer. Amém? Amém. Deus falou conosco? Falou? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus, Pai nosso, que está nos céus. Senhor, quando Davi, orando, pediu ao Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar, dirija o meu coração, certamente, o Senhor ensinou fazer o bem. É isso que o Senhor nos ensina. Tudo que for justo, direito, amável, tudo que for bom, faz. E Deus será com você. Ensina-nos, Senhor, o caminho. Ensina-nos resistir, que se nós fizermos o mal, o Senhor nos perdoe, porque a nossa intenção, nosso desejo é fazer o bem, é lutar contra a inclinação da carne, lutar contra aquilo que nos impulsiona para o mal. Ensina o caminho que nós devemos andar, Jesus. Dirija o nosso coração para que tudo que nós fizermos, seja por palavras, obras, pensamentos, tudo que nós fizermos sejam agradáveis ao Senhor. Todo o nosso esforço seja aceito por Deus. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, porque não é o nosso desejo, não é a nossa vontade a prática do pecado, não é da igreja o desejo de praticar aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Ajuda né? Para que a gente, fazendo o bem, nós possamos crescer. Fazendo o bem, nós possamos desenvolver, criarmos, Deus, uma vida mais tranquila, mais segura, na prática do bem. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém. Oh, amém.
Seja justo o meu fazer, pois de ti eu vou beber. Teu Espírito em mim, santifica o meu ser. Quero beber, fluam bênçãos do meu ser. Seja sábio meu falar, seja justo meu fazer, pois de ti eu vou beber. Teu Espírito em mim santifica o meu ser, por o rio a correr. Eu de ti quero beber, por o rio a correr. Eu de ti quero beber.
Deus abençoe, uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Nós